Gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Bebendo e Falando, hoje virtual, né? A gente tá à distância aí, devido aos últimos acontecimentos, enfim, né? Sempre que possível a gente faz presencial, mas hoje nós vamos no remoto, porque é uma edição muito especial, eu estou até mal vestido para isso, ele tá de paletó, tá de camisa, enfim. É uma pessoa que... muitas pessoas, muita gente, né? A galera que nos acompanha, que nos assiste, muita gente sugeriu, pediu a presença dele aqui, e é óbvio, né? Eu também sempre quis tê-lo no nosso podcast, enfim. E hoje, para todo mundo, para alegria de todos, deu tudo certo, meu querido Lauro Quadros, seja bem-vindo, muito boa tarde, a gente está gravando à tarde, vai ao ar à noite. Lauro, obrigado de coração por ter aceito o nosso convite. E bem-vindo, boa tarde, prazer estar falando contigo.
Oi, Maiká, que alegria. Primeira pergunta para ti, não é só tu que vai perguntar, eu também pergunto. Como é que tá a tua vida sexual, guri?
Mais parada que água de poço.
eu sempre digo, a minha é o refrigerante aquele, era normal, depois light, agora é zero.
Lauro, como é que tá? Como é que estão esses últimos dias aí? Como é que tem passado esse período pandêmico também? Não tens ido mais ao...
Eu não sei se pode dizer... Cagão, pode dizer isso?
Deve.
Mas eu sou mesmo e não saio na rua há 2 anos, cara. Mas não deixo de caminhar. Eu sou endorfino dependente. 1 hora por dia aos 82 anos de idade.
Sim.
63 de rádio. Todos os dias eu tenho que caminhar 1 hora. Se estiver muito frio, chovendo, eu caminho da ponta da minha sala à ponta do último quarto, mas tem que caminhar 1 hora. É uma coisa impressionante.
Tu tá caminhando...
O cara um dia me perguntou assim, mas tu só caminha? Eu disse, para com isso, cara.
Ô, Lauro, segue caminhando no Iguatemi?
Olha, quando chove, quando faz chuva, ou quando tá muito frio... Eu vou ao shopping, e tem gente que pensa que eu sou maluco. Uma vez perguntaram para um amigo meu, que é obstetra, vem cá, esse teu amigo Lauro está fora da casinha? Mas por quê? Porque eu encontro sempre ele no shopping caminhando, mas o meu lugar é a Praça da Encol.
Ô Lauro, esse período ainda em casa, né? Tu é meio hipocondríaco, né, Lauro? Tu é meio hipocondríaco, tu já foi diagnosticado clinicamente como hipocondríaco ou não?
Não, não, não. Sabe que eu até sou paranoico às vezes, mas hipocondríaco não sou, não tem problema, não.
Mas qual é a diferença do paranoico para o hipocondríaco? Nenhuma. Ô, Lauro.
Sabe, Maiká, que eu vou te contar uma coisa. Eu falei que eu estou no rádio há 63 anos, tá? Sim. 1959. Naquele tempo, trabalhar em rádio havia um preconceito. Ah, o cara tem que ser engenheiro, tem que ser advogado, tem que ser médico, trabalhar em rádio, o que é isso, trabalhar em rádio?
Sim.
E aí virou 180 graus e de uma hora para outra, rádio-novela era a grande atração.
Uhum.
O rádio-teatro na Rádio Gaúcha, por exemplo, era a grande atração. Mas como havia esse preconceito, os caras chegavam para trabalhar, atores, atrizes, no rádio-teatro, e aí pegavam um pseudônimo para não dar o próprio nome.
Uhum.
Na maioria, com pseudônimo. Rapaz, fez um sucesso e, em vez de serem alvos de preconceito, eles viraram estrelas. Eu me lembro do meu álbum de figurinha das novelas de rádio, dos artistas de rádio, e vou te cantar a música da época. Artistas de rádio, de quem se fala? Agora, contra na bala do rádio, saborosa e sã, que traz os artistas de quem eu sou fã. É o trevo de 4 folhas com uma letra diferente, né?
Sim. Ô, Lauro, deixa eu te perguntar. A gente conversou na época do livro do Sala, né? E eu já conheço, né? Também não só por causa da pesquisa do livro, mas enfim. Mas já conheço boa parte da tua história. Mas quero te fazer umas perguntas. Vou tentar fazer umas perguntas que ninguém fez, tá? E que estejam à altura do convidado, que não sejam tão óbvias. Deixa eu te perguntar, Lauro... rádio na tua casa, como é que era essa convivência com o rádio dentro da tua família, assim, vocês ouviam, tinham rádio, enfim, como é que era, em algum momento passou na tua cabeça se tornar um ícone da comunicação como tu te tornou?
É porque isso aí sempre foi bem recebido. Eu era criancinha, minha mãe me ensinava a declamar poesias do Olavo Bilac, do Castro Alves. No Colégio Rosário, eu era locutor dos alto-falantes e declamava com Antônio Abujamra. Nós éramos os garotos da declamação. E aí isso foi crescendo. Com o Milton Jung, eu fiz um teste na Rádio Canoas. Isso aí é quando eu tinha 16 anos de idade. E com 19, depois do serviço militar, eu resolvi entrar na rádio. Sim. Isso foi bem recebido. A minha mãe primeiro olhou, ouviu, ficou um pouco preocupada com esse negócio, a convivência com aquele pessoal da rádio, não sei o quê. Mas depois tudo foi legal. A mãe dizia que o Espírito Santo te ilumine. E aí, em 59, na Gaúcha, Edifício União, 11º andar, na Borges de Medeiros, né? E depois, em 62, eu fui para Guaíba, 9 de janeiro de 62, onde eu fiz a minha primeira Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que não ia sair, rapaz.
Sim.
Ia ser suspensa, porque exatamente 2 anos antes, maio de 60, houve o maior terremoto da história, com o centro em Valdívia, repercutindo na América Central e no Japão. E aí surgiu um grande líder chamado Carlos Dittborn, que foi até presidente da Federação Chilena, e disse, porque nada tenemos, lo haremos todo. E os chilenos se concentraram, reconstruíram o país, os estádios. É verdade que 4 sedes foram eliminadas, mas saiu a Copa do Mundo. E eu sou considerado pela Globo, que já esteve 3 vezes aqui, a TV Globo, e agora pela TV Bandeirantes, que esteve aqui no mês passado, porque dia 17 de junho são 60 anos da Copa do Chile, Brasil 3, Tchecoslováquia, hoje República Tcheca 1. E aí Brasil bicampeão do mundo. Eu tinha 22 anos, o Pelé tinha 21. Hoje eu tenho 82, o Pelé tem 81, com aquele problema de colo e tal. O Garrincha tinha 25, morreu aos 50. E o Zagallo tinha 30, tá com 90, ovelhão.
Ô, Lauro, nessa Copa já tinha... conta pra gente como é que foi essa decisão aí de Lauro e Rui, né? De dividir... eu acho que é a primeira vez na história que uma transmissão foi feita com 2 comentaristas, ou eu estou enganado?
É o seguinte, né, na Copa de 74, por exemplo, na Alemanha, sim. Fazia um jogo, eu fazia, por exemplo, o Brasil e Argentina e Hannover, e o Rui fazia outro jogo. Eu fiz em Gelsenkirchen, gol do Valdomiro, Vaz Franco, Brasil e Zaire, por exemplo, e o Rui fazia outro jogo.
Sim.
Aí quando chegou em Munique para disputar a final Alemanha e Holanda, Holanda e Alemanha, a Alemanha foi campeã, quem é que vai fazer o jogo do Brasil? Quem é que vai fazer a final? Aí fizemos um sorteio e eu fiz Brasil e Polônia pelo 3º lugar na véspera e o Rui fez Alemanha e Holanda. Nós tínhamos uma rivalidade importante, cada um com a sua linguagem, eu com os meus jargões, né? Esse cara conhece o rengo sentado e o cego dormindo, sabe a cabeça que tem piolho, conhece o caminho da roça, essas coisas. É isso aí, mais meio quilo de farofa e tal. Eu com os meus jargões e o Rui com o seu linguajar sofisticado. E isso aí era bom.
Pernóstico.
Somos muito amigos até hoje, porque o Rui está com 87, Luiz Fernando Veríssimo está com 85, eu com 82. Eles são do mesmo dia, 26 de setembro, eu sou 19 de setembro. Com o Santana, que nós tínhamos uma rivalidade quando eu trabalhava na Gaúcha, aliás, eu na Guaíba e o Santana na Gaúcha, nós tínhamos uma rivalidade bem acesa, muito acesa. Mas depois que eu voltei para a Gaúcha em 85, aí nós nos harmonizamos e tal, e a coisa ficou bem mais calma com o Paulo Santana.
Eu me confundi, viu, Laura? Não, a história da divisão, né, de comentaristas eu conhecia, mas eu achei que tinha ocorrido mais cedo. Nessa Copa de 62, então, o Rui não está?
Não, eu vou te dizer de novo, a Globo e a Bandeirantes me entrevistaram aqui mais de uma vez por ser sobrevivente da Copa de 62.
Ah, entendi.
Por quê? Porque os narradores, os comentaristas, os repórteres lá naquela Copa do Chile em 62, portanto, 60 anos atrás, e por coincidência, uma grande coincidência, é no mesmo dia em que a seleção gaúcha do Aparício empatou em 3-3 com a seleção brasileira, 17 de junho, e foi a final da Copa do Chile. Que idade tinham os caras, narradores, comentaristas, repórteres daquele tempo de Rio e São Paulo, Minas? Eles tinham 40, 50, 60 anos, hoje teriam 100, 110, 120 anos. E como eu tinha 22, hoje tenho 82, Tinha o Orlando Duarte, de São Paulo, com Alzheimer, eles não podiam entrevistar, agora já morreu o Orlando Duarte.
Sim.
E eles me consideram, e com razão, o único comunicador sobrevivente da Copa de 62. Eu não digo isso com alegria, não estou comemorando, os outros morreram, não vou comemorar a morte de ninguém, mas eu sou sobrevivente da Copa de 62. O Rui só foi fazer Copa em 70.
Ah, eu me confundi. Quem era? Era o Mendes Ribeiro, o narrador?
Olha, em 58 foi o Mendes Ribeiro, Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro foi o narrador. E em 62, Mendes Ribeiro, o narrador. E eu estava com ele lá, em uma grande equipe, Amir Domingues de comentarista, Ataíde Ferreira era o outro narrador, Adroaldo Streck e eu éramos repórteres, o Alcides Krebs e o Bruno Steiger estavam na técnica, na Gaúcha tinha o Antônio Carlos Rezende, tinha o Viri Gonzer, tinha o Alves Aquino. E olha, nessa, eu gosto de contar essa historinha, na final da Copa do Chile em 62, o Flávio Alcaraz Gomes, que não entendia nada de futebol, entendia muito de rádio, mas não entendia nada de futebol, tirou o microfone volante da minha mão, da mão do Streck, a Motorola, e foi na direção de um jogador. Eu sou repetitivo nisso aí, mas não importa, foi na direção de um jogador que estava chorando, chorando de alegria, de emoção, porque o Brasil era bicampeão do mundo. E aí o Flávio disse, aqui está o Amarildo. E o cara disse, eu não sou o Amarildo, eu sou o Zagallo. Até isso aconteceu,
rapaz. Ô, Lauro, ainda te agrada o futebol? Ainda te agrada assistir futebol? Ou não te dá mais prazer? Tá muito ruim, tá muito chato?
Ah, eu vejo sempre na televisão, estudado, torcendo para a dupla Grenal, para o Juventude. Porque para o profissional, o cara pergunta, tu é gremista ou colorado?
Uhum.
O cara colorado acha que eu sou gremista, o cara que é gremista acha que eu sou colorado. Uhum. Não, eu torço para eles todos, porque profissionalmente é bom que todos estejam lá em cima e nenhum esteja embaixo.
Sim.
Nem o Grêmio, nem o Inter na Série B, nem o Juventude. É ótimo para mim, entendeu?
Claro.
Mas depois do terremoto do Chile, com a Copa ameaçada, eles recuperaram. E aí, rapaz, era uma alegria nas ruas. E eu não esqueço o rock do Mundial. Ponga lá, metele, remata, gol, gol de Chile, um sonoro se achei, e bailemos rock and roll. O Figueroa lembra bem, eu canto isso para ele. O Figueroa tinha 16 anos na Copa do Chile, já estava casado com a Marcela, porque eles casaram o Elias com 15 e a Marcela com 14. O Figueroa é 6 anos menos que eu,
uhum.
E já era bisavô, jogávamos futebol no salão anos e anos, juntos na casa de Portugal, e o Figueroa dizia assim, roguei com Carpegiani, roguei com Falcao, pero Lauro Quadros, brincadeira. Bom, era o Larry, o Okelese, o pai do Mauro Galvão, o Figueroa e mais uma turma jogando toda terça-feira, anos a fio, futebol de salão. Agora tô vendo.
É, não, tem imagens de vocês, tuas, jogando futebol, tua jogando com Chico Buarque também, né?
Chico Buarque e o MPB4, isso aí aconteceu também, tá no meu livro isso aí.
Ô, Lauro, deixa eu te perguntar, ainda sobre futebol e tal, mas a Grêmio Inter, o que tu tem visto? Champions League, seleções, ou é tudo? Realmente tá assistindo tudo.
É uma coisa engraçada, eu vejo essas novas gerações muito ligadas no futebol europeu.
Pois
é. Com razão, porque o futebol europeu tá acima do nosso no presente momento. Tomara que isso passe, tomara que o Brasil tenha a chance da Copa do Mundo. Mas eu não sou muito ligado em ficar vendo. Claro, eu sou apaixonado por essas cidades todas. Imaginem, Munique é uma cidade que eu sou apaixonado por ela. Bayern München, meu Deus do céu. Mas eu vejo mesmo o futebol brasileiro, a seleção. Uhum. O Tite, meu amigão, treinando a seleção. Aliás, a Globo esteve aqui uma vez, já que estamos falando em futebol. No caso foi a Sport TV que esteve para gravar comigo aqui faz tempo.
Sim.
Sobre o protagonismo dos técnicos gaúchos na seleção brasileira. Então aí assim, ó, Tite de Caxias, Luiz Felipe Scolari de Passo Fundo, Dunga de Ijuí, Mano Menezes de Alto de Sobrado, que é Venâncio Aires, Oswaldo Brandão, que é de Itaquara, João Saldanha, meu amigo, meu irmão, nós temos histórias inesquecíveis, o João e eu, que é do Alegrete, Cláudio Coutinho, Dom Pedrito e o único de Porto Alegre, o Silvio Pirillo.
É, isso eu nem fazia ideia da existência. Silvio Pirillo, eu não conhecia.
É oito treinadores na seleção brasileira do Rio Grande do Sul, sem contar que fomos campeões pan-americanos no México em 56, uma seleção gaúcha representando o Brasil, base no Internacional, técnico Francisco Duarte Júnior, gaúcho, claro, Teté, e 10 anos depois, Copa O'Higgins no Chile, base no Grêmio, técnico Carlos Benevenuto Froner, de novo técnico do Rio Grande do Sul. Então, já são as seleções brasileiras, contando essas duas, 10 treinadores gaúchos.
É, o Froner é o grande mestre do Filipão, né? É o grande mentor, né?
Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Lauro, dessa turma mais da antiga aí, quem mais tu lembra de histórias aí? O Foguinho, a época do Grêmio, citaste o Figueirô agora também.
Do Foguinho eu era muito amigo, Oswaldo Rola, ele era alfaiate, o Foguinho,
Sim.
e jogou com o Luiz Carvalho na década de 30, né? Era um time incrível. Telêmaco, Frazão de Lima, eu jogava carta com o Telêmaco, Frazão de Lima. Bom, mas
Foguinho
o
foi tudo, né,
Foguinho.
Lauro? Foi o Foguinho foi jogador, técnico, membro do sala de redação.
Com o Foguinho eu tenho histórias incríveis. Sabe que o Cruzeiro de Porto Alegre foi o primeiro clube, não foi nem o Inter nem o Grêmio. O Cruzeiro foi quem viajou pela Europa com grande sucesso, treinador Oswaldo Bona, presidente Antônio Pinheiro Machado Neto. E o Cruzeiro fez uma campanha espetacular. Houve um jogo com o Real Madrid, por exemplo, que ninguém esquece, porque o argentino tão famoso quanto Maradona, ou mais naquela época, Maradona não tinha nem nascido, o Alfredo Di
Di
Stéfano
Stefano.
chega para o Valtão, estava marcando o Di Stéfano de cima. Lá em Madrid. E aí, daqui a pouco, o Di Stéfano diz assim: Yo soy Di Stéfano, de Real Madrid. E aí o Valtão diz: Eu sou o Valtão de Canoas. Então, estou falando do Foguinho, do Oswaldo Rola. Eu fazia o setor do Cruzeiro logo que eu comecei, na montanha, onde é o cemitério João 23 hoje.
Sim.
O Abrão Lerman, que era o massagista, quando eu não pegava os nomes dos jogadores no coletivo, naquele tempo, o repórter dava os titulares e reservas no coletivo, uma coisa maluca, e o Abrão anotava para mim muitas vezes e tal, o Abrão Lerman. Depois o Juarinho foi técnico do Cruzeiro. Mas eu me lembro naquele tempo, Maiká,
Sim.
a gente entrava no vestiário assim com a maior naturalidade. Por exemplo, uma vez eu estava com o Pelé no Maracanã, o Pelé com uma toalha na genitália, e chegou o Bob Kennedy chegou para falar com ele, saiu na revista Manchete a foto, assim com a maior naturalidade. A gente entrava no vestiário, estavam ali os caras na banheira térmica, os quintinhos, pintão boiando e tal. E uma vez eu vou na direção, o Foguinho está tomando banho no Estádio Olímpico, está debaixo do chuveiro. E eu era repórter, daqui a pouco eu digo assim: seu Rola, não dá, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí o Foguinho sai debaixo do chuveiro, peladão, todo molhado, para me dar entrevista. Agora tu vê.
Imagina isso nos dias atuais. Nunca.
Barbaridade.
O Pelé, tem história boa com o Pelé, Laurinho?
Olha, o Pelé tem, por exemplo, a primeira história com o Pelé, Copa de 62. O Pelé, no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, depois foi a final com o Brasil, esse jogo foi 0-0.
Sim.
O Pelé se machuca e não joga mais a Copa, o Amarildo entra no lugar dele. Aí, quando o Pelé se machuca, naquele tempo, como eu já disse, a gente entrava no vestiário, eu sentei num banco do lado do Pelé. E o
Sim.
Pelé começou a chorar, porque ele sentiu que não ia mais jogar a Copa do Mundo. Ele tinha sido campeão com 17 anos na Suécia. Aliás, eu estava em Gothenburg, em 83, um jogo da seleção brasileira em comemoração aos 25 anos da Copa de 58, lá em Gotemburgo. Mas vamos voltar à Copa de 62.
Vamos lá.
Aí o Pelé está chorando inconsolavelmente, né? E eu chego ali, meio querendo consolar o Pelé, e aí um palhaço lá, um repórter, não sei se era do Rio, de São Paulo, isso aí é mimimi dele. Mimimi, o cara não jogou mais. Só que em vez de o Amarildo ser o craque da Copa, quem foi o chuteira de ouro e. A bola de ouro e chuteira de ouro foi o Garrincha, o
Sim.
Mané Garrincha. Vou repetir: bola de ouro e chuteira de prata. Bola de ouro como melhor jogador da Copa e chuteira de prata como goleador da Copa. Vieram aqui me entrevistar, os da Globo, TV Globo, três câmeras na minha sala, imagina, e uma entrevistadora. E isso aí está na Globoplay, para quem quiser olhar lá. O
Claro.
primeiro episódio onde eu apareço é de graça. São 4 episódios. E a história do romance Mané Garrincha e Elza Soares. E lá pelas tantas, a entrevistadora me pergunta assim: eu jogava ping-pong com o Garrincha e Quiro Puê, lá em Vinha Del Mar, na concentração do Brasil. Jogava ping-pong com o Garrincha, podia, não tinha problema nenhum. E aí, enquanto isso, a Elza Soares estava ao lado, em Valparaíso, cantando com o Louis Armstrong.
Sim.
E por tudo isso, vieram aqui como sobrevivente da Copa, como amigo do Garrincha e tal, vieram me entrevistar aqui. O romance do Garrincha com Elza Soares. Garrincha tinha 9 filhos com a Nair, a mulher dele. Tinha 9 filhas, todas mulheres, com a Nair. 2 filhos com a amante dele, namorada dele, a Iraci. Tinha o Garrinchinha com Elza Soares, que morreu muito cedo, né? E tem ainda
na Suécia, né?
Filho de 62 anos na Suécia, que não foi feito na Copa de 58. Foi no ano seguinte, numa excursão do Botafogo, e tem 2 netos suecos, um deles joga na Inglaterra. Bom, mas eles vieram aqui me entrevistar e daqui a pouco a moça me pergunta assim: e qual é a música que o Garrincha mais pedia para Elza Soares? Eu digo: ah, era Didi, do Tom Jobim. Ai, Didi, se soubesses o bem que eu te quero. Eu digo: mas ele gostava mesmo, era do começo dessa música. Como é que era o começo? Céu tão grande é o céu e bando de nuvens que passam ligeiras, para onde elas vão? Aí eu não sei, não sei.
Ô, Lauro. Não, não.
Pelé, né?
É, não.
Bom, sim. Então, o meu contato com o Pelé começa na Copa de 62, e o último contato que eu tive com o Pelé. Eu estava no Rio de Janeiro, porque troféu tem toda hora para a gente. Eu não quero ser mal agradecido e tal. Mas daqui a pouco vira um saco também, aqui entre nós, né? Aqui entre nós, vira um saco. Troféu Gandula, por exemplo, não tive saco de ir lá receber. O Falcão trouxe para mim, porque ele ganhou o troféu Gandula e trouxe o meu. Eu tenho um neto que está com 25 anos, e quando tinha 5 anos, ele olhava. Não estou querendo me exibir, né?
Claro.
Mas me exibindo. Ele olhava assim, os troféus do Volauro e tal. Aí veio um troféu de um banco lá do Rio de Janeiro, nem me lembro o que, que era isso, né? E eu fui para lá. Quando eu estou caminhando no pátio, na direção da sala, essa lá, e estou conversando com o Denis Menezes, repórter da Globo, e a uns 10 metros na minha frente está o Pelé conversando com não sei quem. E aí eu digo uma coisa para o Denis, o Pelé se vira, é a última vez que eu me encontrei com o Pelé. E o Pelé se vira e diz assim: essa voz eu conheço.
Imagina o vício do rei. Imagina o
É
vício do rei.
isso aí.
Ô, Lauro, ainda falando de futebol, porque depois a gente tem ainda que falar de Guaíba, Gaúcha, Sala, polêmica, enfim. Mas ainda falando de futebol, o futebol também era algo presente na tua vida, na tua adolescência, ou foi um caminho profissional que pintou para ti? Tipo o Vianney, por exemplo. O Vianney não gostava muito de futebol e comentava bem para caramba também.
É, o Ibsen Pinheiro tem uma frase, o Ibsen era um grande frasista, né?
Sim.
O Ibsen, por exemplo, quando morreu a Layla, a mulher dele, agora o Ibsen já é falecido, ele estava comigo e a minha mulher junto, e ele dizia assim: torce para tu morrer antes, que o homem ficar viúvo e tal. Eu lembrava muito com ele também aquela frase quando o Collor foi empichado, né? Ele era o presidente da Câmara e disse... Essa semana, aliás, eu falei com o Márcio, o filho dele. E aí o Ibsen disse: o que o povo quer, essa casa sempre acaba querendo. E o Ibsen tem uma frase que ficou colada em mim, que é o seguinte: não existe o isento, existe o imparcial. Na minha infância foi a coisa mais gozada, eu era contraditório. Uma hora eu era gremista, uma hora eu era colorado. Chegava um tio meu, me dava uma bala assim, e eu vendido, né? Dizendo: porra, tu tem que ser do Grêmio, porque ele trabalhava com o Hermínio Bittencourt numa loja na Voluntários da Pátria. Aí chegava o outro lá, o Fernando Corneto da Silveira, meu amigo, meu irmão. É, Colorado, Colorado, Flamengo, Colorado. Então a minha infância foi assim. E depois, como profissional, o polêmica que tu falaste aí é um símbolo desse negócio, né? O polêmica é uma coisa impressionante. Eu fiquei naquele horário na Gaúcha 30 anos. Nos primeiros 15 anos, por iniciativa do Flávio Alcaraz Gomes, o programa se chamava Lauro Quadros, meu nome. Até não queria, mas como eu tive numa passagem pela Pampa o Misto Quente,
Sim.
e o Flávio não queria, não vamos botar nome de sanduíche, vamos botar o teu nome e tal. E aí um dia chegaram para mim assim, vem cá, se tivesse que mudar o programa, porque o programa Lauro Quadros era o quadro de medicina, o quadro de comportamento, o povo nas ruas e tal. E aí o Ranzolin perguntou assim, se tivesse que mudar o perfil do teu programa, como é que seria? E eu, na hora, o Espírito Santo baixou em mim, eu, na hora, disse assim, seria um programa de debates, um programa de contraditório, e o nome é uma proparoxítona, um nome óbvio, polêmica. E aí eu colocava dois caras de cada lado, cruzando, né? Se fosse política, um cara da esquerda, um cara da direita, e rolava o polêmica que hoje, naquele horário ali, tem o timeline, né?
Sim. Ô Lauro, tu citaste aí o Misto Quente, né? A tua passagem pela Pampa, tu ficaste até o fim. Até o fim. Até aquela. Não é o fim, desculpa, vou refazer a frase. Tu ficaste até aquele momento chave ali na história da Rádio Guaíba, né? Tu foi um dos remanescentes ali, porque a Guaíba tem um movimento errado na década de 80. E ela começa a quebrar, né?
Foi uma coisa impressionante. A gente ficava sem receber. Eu tinha que morder o tesoureiro lá para conseguir um vale. É chato falar isso. Eu amei a Rádio Guaíba, como amo a Rádio Gaúcha. Então, isso é chato de falar, mas eu estou falando porque é a verdade.
É a história, né?
E aí, modéstia à parte, eu tomei a iniciativa, essa da Rádio Pampa, que ficava até na Rua da Praia. Esse estúdio ficava na Rua da Praia ali. E aí comigo foram outros, e outros, e outros, e outros, e ficamos lá na Rádio Pampa um período, inclusive na TV Pampa também. E foi uma passagem muito boa, sem dúvida nenhuma, né?
Ô, Lauro.
Esses tempos aí eu estava dando uma entrevista para a Rádio Grenal, e aí a menina lá... A Marja, né?
Marjana.
A Marjana Vargas. Pediu para me darem um recado que o Gadré queria falar comigo. Isso aí faz tempo, já faz, sei lá, a primeira entrevista que eu dei para a Rádio Granal. Eu digo, não, agora eu estou aposentado e tal. Me passa o tempo ligeiro, rapaz, já estou aposentado há 7 anos. O Nelson Sirotsky, modéstia à parte, ficou 3 meses lutando para que eu não parasse. A primeira luta foi quando eu resolvi me aposentar da jornada esportiva na Copa de 94 em Pasadena, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Porque a primeira Copa do Mundo minha, 62, Brasil bicampeão, e a última, Brasil tetracampeão em 94. E aí eles não queriam que eu parasse com a jornada esportiva. Não, pô, vai ficar só o Rui, tu tem que continuar na jornada e tal. Mas aí se convenceram que eu queria parar com a jornada esportiva, que eu, 36 anos, não tinha fim de semana. Bom, e depois, quando eu resolvi parar com tudo... Eu tinha 75 anos, a idade da compulsória no Supremo Tribunal Federal, sem querer me comparar aos juízes do Supremo, né? E aí o Nelson Sirotsky, que durante 3 meses, não, tu não vai parar, me ligava de Nova York, uma vez ele estava 25 minutos falando comigo, vem cá, Nelson, não vai te fazer falta essa grana aí, pô? Não, tu não vai parar. Ah, uma hora ele me disse assim, ah, tu quer parar no auge para todo mundo se lembrar de ti no auge, né? Não sei, E aí eu resolvi parar e parei. E às vezes o pessoal me diz assim, pessoal, quando eu falo na rádio, né, aí começam a entrar os ouvintes com mensagem, por que que eu parei, por que que eu não volto, que barbaridade com essa memória, com essa voz, por que que não continua trabalhando, é toda hora, não quero me exibir, mas eu estou contando a verdade, né? É
isso. Claro. Tá, mas me conta essa tua saída, essa saída da Guaíba para ir na Pampa. Isso aí é década de 80 já, né? 84, por aí, né?
É que aí tem uma coisa no meio que é importantíssima na minha vida, tá? Uhum. Eu saí, como eu disse, da Gaúcha, onde eu comecei em 59, eu saí no dia 9 de janeiro de 62 para a Guaíba.
Para ser Gaúcha, comentarista, né, Lauro?
É, eu virei comentarista na virada de 68 para 69, com estreia nas eliminatórias para a Copa de 70.
Tá, Lauro.
Aí o Rui estava na Gaúcha, nas eliminatórias, e eu na Guaíba. Mas o que aconteceu nesse período, e foi coisa muito, não vou dizer grave, uma coisa importante na minha vida e pretensiosamente na vida da própria Gaúcha, que teve uma hora que ela parou com o futebol, depois voltou com o futebol. Em 68, eu assinei um contrato com a Gaúcha. Eu e o Rui Carlos
Essa
Osterman.
história é maravilhosa.
É, porque eles queriam levar o trio da Guaíba, o Pedro, o Rui e eu.
O
Porque eu era
Pedro.
repórter e o Rui já era
O
comentarista.
Pedro Carneiro
Aqui, aliás.
Pereira, né? Não é o
É,
Pedro Ernesto, o Pedro
eu
Carneiro.
estava narrador. E o Rui, aliás, estreou em fevereiro de 62 ao meu lado, eu como narrador, o Rui como comentarista. Tem até essa foto, no livro tem a foto, o Torneio da Morte, o Rui do meu lado estreando como comentarista, fevereiro de 62. Bom, mas aí o Rui foi, cumpriu o contrato que ele assinou, e o pessoal chegou para mim e disse assim: não, cara, não vai, pô, eu sei o que tem, então me convenceram de não ir. Aí a Gaúcha. Eu, geralmente a empresa é a reclamada. Eu fui o reclamado. A Gaúcha entrou contra mim na Justiça do Trabalho. E aí eu peguei um advogado maravilhoso, já falecido há muitos anos, teria hoje cento e não sei quantos anos, Ney Messias, e acabei ganhando em três instâncias. E não fui para a Gaúcha. E não fui penalizado também. Essa é a primeira vez. Aí vem a segunda vez, eu já estava na TV Difusora, hoje TV Bandeirantes, trabalhando. No Porto Visão, no Camisa 10, Câmera 10, Jogo Aberto, quatro programas na TV Difusora. E aí vem o Nelson Sirotsky desobedecendo o Maurício. Maurício, não, não, vai lá atrás dele na rádio. Tá? E aí o Nelson parou, acho que era um Landau, um LTD, uma coisa assim, parou na esquina da Caldas Júnior com a 7 de Setembro, me esperando para eu falar com o Dr. Breno, com o Ranzolin, com o Tonho e tal. E aí eu volto e os caras me duplicaram, triplicaram o meu salário, né? E aí houve um que disse assim: não, mas aí tem que sair da TV Difusora. A TV Guaíba não existia ainda. E aí o outro disse assim: não, não, o doutor Breno Caldas disse assim: não, não, é bom ele continuar na TV Canal 10, porque ele vai aprendendo a fazer televisão cada vez mais e quando surgir a nossa, ele está super preparado. Aí eu agradeci e fiquei então com um baita salário na rádio, mais o salário da televisão. Era uma coisa incrível assim. Voltei para o Nelson Sirotsky lá embaixo na esquina e disse: olha, não vou. Né? Bom, inclusive no livro do Nelson Sirotsky, porque teve uma
Tá.
terceira vez que aí a minha mulher participou, ele bota no livro do Nelson, tem uma descrição a respeito de uma outra desistência minha, foram três.
No livro do
Até que
Sala
no
também, no
85. 85 eu resolvi voltar. E aí voltei e todo mundo me recebeu muito bem. O Pedro Sirotsky conta uma ideia. Outro dia ele falou no rádio, conta uma história que está no livro dele também, que é o seguinte: quando o Nelson e o Maurício aceitaram que eu voltasse em 85, o Pedro disse assim: o Pedro Sirotsky estava brabo comigo, porque três vezes eu deixei de ir, e disse assim: bom, se ele entrar aqui, eu saio daqui, Pedro Sirotsky. E aí, quando eu voltei para Gaúcha 85, o Pedro contou outro dia no rádio, ele veio me abraçar e disse: seja bem-vindo e tal.
mas essa passagem pela Pampa.
A minha mulher está lembrando aqui que o Maurício, quando ele falou isso: não, olha aqui, ó. Tu quer sair, se ele voltar, então tu pode sair que ele vai voltar.
Essas negociações aí, Laura, a gente contou também no livro do Sala, né? Essas
Sim.
tentativas aí.
Então, para ti, eu vou lembrar agora o Paulo Otran, o ator Paulo Otran. Eu sempre falo as mesmas coisas, ou quase só as mesmas coisas, para pessoas diferentes. É como tu ser Fernanda Montenegro, Paulo Otran, e tal, porque vão para o teatro, tá, já pela 200, são 200 vezes que eles fizeram a mesma peça. E aí, pô, vou repetir tudo de novo, já fiz 200 vezes, mas o público sempre é diferente. Então, estou repetindo para ti, Maiká, mas não estou repetindo para várias pessoas que estão nos
Não,
vendo, né?
essa história era uma das que eu tinha anotado aqui para te perguntar. Essas histórias aí são maravilhosas. E também tem uma questão, né, Laura? Esses podcasts agora a gente sobe para o YouTube também, a gente está fazendo em áudio e vídeo, né? Então fica, claro que o livro é um belo registro também, mas eu acho que internet, YouTube, enfim, podcasts vai ter uma duração tão maior ou quanto de um livro, sabe? Eu acho que é importante isso também. Tenho pensado bastante em audiobooks, alguma coisa assim,
Tu tens toda a razão, a internet, a mídia social tomou conta, não há dúvida nenhuma, até na política, né? Estou lembrando 2018, quando o Bolsonaro se elegeu.
Sim.
E na política também. O que os filhos do Bolsonaro fizeram pelas redes sociais, ajudando o pai, tudo isso e tal. Agora tem uma coisa que eu preciso lembrar para ti de novo e para o público que está nos assistindo.
É.
Moacir Scrier, Rui Carlos Osterman, Luiz Fernando Veríssimo e Lauro Quadros não têm celular. As nossas mulheres é que têm. A minha mulher é um Google, uma coisa impressionante. E aí outra frase do Ibsen Pinheiro, dizendo para mim assim, tu não tem celular só para te exibir que tu não tem celular.
Ô, Laurinho, deixa eu te perguntar. E o Sala? É tua a frase? De quem é a frase? Eu tenho uma dúvida. De quem é a frase sobre o Sala de Redação que diz o seguinte, que quando perguntavam para você sobre as brigas, né, que vocês diziam, não, as brigas... são verdadeiras, as reconciliações que são falsas. É tua essa frase?
não me lembro. Tem muita coisa que eu esqueço também, o pessoal às vezes lembra coisas minhas que eu não lembro. Mas, por exemplo, a briga mais notória, mais histórica, digamos assim, é a tal que envolve a bengala do Santana e a cabeça do recentemente falecido Davi Coimbra, né?
Sim.
Que o Cacalo e eu nos atiramos, o Cacalo estava do outro lado da mesa... Eu estava na cabeceira do lado de cá e me atirei também, nós dois nos atiramos para evitar que a bengala fosse na cabeça do Davi. Então,
teve um movimento?
Muito antigamente havia polêmicas do Cid Pinheiro Cabral com Oswaldo Rola,
sim,
muito antigamente. E depois, mais recentemente, Kenny Braga substituindo o Cid Pinheiro Cabral e Paulo Santana no lugar do Foguinho, digamos, né?
E teve o movimento mesmo da bengala? Chegou a ter a ação do Santana ou foi só levantou, só colocou em riste?
Não, ele partiu mesmo.
Teve o movimento.
Mas agora eles estão abraçados lá em cima do céu. Vianney Carlê fez as pazes. Né?
Ô, Lauro, o Sala era algo que te dava prazer de fazer? Assim, era uma... Era um programa, uma dinâmica ali, porque vocês tinham todos uma função ali, né? E era muito engraçado, eu dava muita risada aquela dinâmica tua com o professor Rui ali, de às vezes dar uma puxada no saco dele, de falar alguma bobagem para ele, aquilo me matava muito, assim. Então tinha o torcedor, né, fanático por um, fanático por outro, né? O âncora, os outros debatedores. O Sala era algo que te dava prazer realmente fazer? Te faz falta o Sala de Redação na tua vida?
Pois é, isso aí eu vou dar uma explicação bem lógica para ti. Não sem antes lembrar que quem inaugurou o Sala de Redação, quem fundou o Sala de Redação, na redação da Zero Hora, por isso o Sala de Redação, foi Cândido Norberto. Para mim, o rádio gaúcho se divide em antes e depois de Cândido Norberto. Meu maior ídolo no rádio. Claro que ele fazia um rádio daquela época, né? E tinha lá o comentário dele pensando em voz alta, né? Glenn Miller, Moonlight Serenade. E tinha o Dois Dedos de Prosa do Manuel Braga Gastal. Bom, vou te responder da seguinte maneira. Depois do Cândido ancorar o Sala de Redação sempre diz assim, Sala de Redação, debates esportivos. Por quê? Porque o Sala de Redação era muito maior que o debate esportivo. E no meio do Sala de Redação aconteciam os debates esportivos. Por isso que mantém Sala de Redação, debates esportivos. Bom, e aí o Cândido ancorava o Sala de Redação, o Rui Carlos Ostro foi âncora do Sala de Redação, e antes do Pedro, eu ancorei o Sala de Redação. Eu acho que o Belmonte também. Então, ancorei o Sala de Redação. E agora eu vou dizer uma coisa que não é uma demagogia, não é uma curva que eu estou fazendo. Eu não gostava de ancorar o Sala. Ah, tinha ali os comerciais para ler, eu fui locutor comercial muitíssimos anos e tal, não tinha problema nenhum e tudo. E ia com aquela coisa do polêmica, ia administrando a situação, ancorando mesmo, né? Mas eu não gostava, porque como eu tinha muita coisa para falar dos comerciais, parecia que eu estava falando demais. E não sendo âncora, eu só entrava quando interessava para o debate. Então, eu dei graças a Deus quando o Pedro pegou, que aí eu fiquei só para falar aquilo que interessava falar, entendeu?
Claro. Não, e também era algo que a função de debatedor é que aí tu fica livre, fica solto, né? A criatividade fica borbulhando, enfim, as dinâmicas vão acontecendo. Mas o debate esportivo é algo que tu assiste ainda, Lauro, que tu acompanha no rádio também ou não?
Acompanho, acompanho. Tem uma coisa aqui que eu quero colocar, vou pegar como gancho sala de redação, e até posso acrescentar o timeline, por exemplo. Ou então ampliar para toda a programação. Eu encontro muitas pessoas, algumas nem tão velhas assim, que dizem para mim: puxa, que saudade, vocês é que faziam a coisa certa, bem feita e tal. Eu ouço o programa tal, vamos pegar o sala de redação então. Eu ouço sala de redação, fica aquele. Eles também não gostam de outros veículos e tal, que fazem uma gritaria e tal. Eles entendem, pô, mas que saudade quando debatiam tu, o Ibsen, o Rui Carlos Osterman e tal, né? E eles dizem com sinceridade: aquilo não é para me puxar o saco nem nada disso, né? E não são, repito, não são apenas caras de 60, 70, 80 anos. Às vezes são caras de 40 anos, 30 anos de idade e tal, que dizem isso, entendeu? Mas eu acho que assim, ó, o futebol, o cara diz assim, o futebol da seleção de 70 foi o melhor de todos? Ou o futebol de 82, na Espanha, que não foi campeão do mundo e tinha uma seleção espetacular? O Inter do tempo do rolo compressor, ou o Inter do tempo da década de 70, que foi tricampeão nacional? O Grêmio tal ou o Grêmio qual? E o nome é futebol, mas completamente diferente. Conta uma história. Nos 25 anos da Copa de 70, o Zagallo foi convidado para um programa na televisão. Aí os caras começaram a passar os lances. A bola ia para o Clodoaldo, ele matava no peito, levava uma semana para dar para o Gerson. O Gerson dominava, levava uma semana para dar para o Tostão. Tostão, mais uma semana para dar para o Pelé. Não estou dizendo que era mau futebol, era maravilhoso futebol, mas era o futebol daquela época. E
Sim.
aí tu não pode ficar comparando. Ah, não, mas quem era melhor? Era o Larry ou o Claudio Albiro? Não, não tem nada que ver. O Larry era um tipo de futebol, o Claudio Albiro era outro tipo de futebol.
Eu me lembro de quando nós te entrevistamos, o Kleber e eu, pro livro, né? E pro documentário, eu me lembro direitinho de tu me dar exatamente essa resposta, de nos dar essa resposta, de que cada coisa a sua época, né? O seu tempo, enfim, a gente perguntou sobre essa diferença realmente, né, que tinha do passado, do presente, ou de um passado não tão passado, né? Uma memória fresca na cabeça das pessoas. E tu disseste isso mesmo, Laura, assim, é exatamente a mesma resposta, de cada coisa o seu tempo, cada coisa a sua época, né? A gente.
Vamos falar sobre a vida, Maica. Vamos falar sobre a vida. Eu sou do tempo em que o cara, o meu sogro, faleceu com 55 anos de idade, meu pai com 45. E eu olhava para o meu sogro com os olhos de então, mas se eu olhar uma foto com os olhos de hoje, ele é um senhor. Com 55 anos. Eu tenho um filho que vai fazer 61 agora, sou pai do idoso. Meus filhos têm 60, 59, 58, 52. E tudo jovem, tudo gurizada e tal. E com 82 o cara é guri hoje. Quer dizer, então as coisas mudam, né? Na vida também é assim. Se tu pegar um cientista, uma estatística, tu vai ver que no começo do século passado, começo do século passado, 1900, a expectativa de vida não chegava a 40 anos. Ah, não, mas eu conheci gente com 90. Bom, mas aí era exceção. E agora não, agora a expectativa de vida é 76 ou 77 anos. Eu já passei.
Ô, Lauro, e o polêmica? Também outro case na tua vida, né? Outra, todo mundo associa. Queria te pedir para contar aquela história. Essa história é maravilhosa. Queria que tu contasse a história do polêmica no dia do no 11 de setembro de 2001.
É verdade. Well, September 11, aí no meu programa estão, de novo, pessoal da direita, pessoal da esquerda e eu cruzando, assim, pá, né? Eu até procurava também alternar. Ah, quem começou ontem foi a esquerda, então hoje vai ser a direita. Tudo assim, obsessivo, compulsivo em relação à imparcialidade. Aí, pô, a última a falar, escalada para falar em último lugar, era a Maria do Rosário, que até era vereadora, depois deputada, agora continua deputada federal, minha amiga. E aí a Rosário, até lembro isso com ela, faz muito tempo que eu não falo com ela. E aí eu chamei a Rosário, que era a quarta a falar. Quando ela começa a falar, diz a primeira frase, eu interrompo. Aí ela olhou para mim, ela não disse, mas olhou para mim com a cara de: vem cá, mas só eu que não vou falar com a cara. A cara dizia isso, né? Aí eu apontei dois televisores em cima dela, em cima da cabeça dela, atrás dela. Já o primeiro avião tinha batido lá no World Trade Center, numa das Torres Gêmeas. E aí o Nelson Sirotis, que inclusive estava em Nova York e entrou como repórter de Nova York. Uma coisa incrível. Outra coisa incrível que aconteceu também, com a Copa do México 86, eu era responsável por 3 horas de programação todas as manhãs, das 9 ao meio-dia, da cidade do México. O Brasil estava em Guadalajara nesse momento. E aí eu recebi um telefonema do Paulo Ricardo Macario, que era o produtor. Disse: olha, tem um cara aqui na Zero Hora que quer contar o terceiro segredo de Fátima. O que que tu acha? Vamos entrevistar o cara? Não, vamos até gravar, porque, sei lá, de repente uma coisa, uma bobagem e tal. Mas aí, naquela correria, não deu tempo de gravar, vamos ao vivo. Ele entrou no bar comigo, falava o primeiro segredo, o segundo segredo e tal, que eu nem me lembro mais. E aí, quando chegava, e o terceiro, ele me enrolava e tal, eu agradeci com educação e tal, passou. Aí, 3 ou 4 meses depois, estou chegando na Érico Veríssimo com a Ipiranga ali para trabalhar, e era aquela correria quando eu entrei na rádio. Porque tinha um cara na Rádio Capital com um revólver na cabeça de uma funcionária e também eu queria matar o gerente da rádio. Mataria os dois se não pudesse, na Rádio Gaúcha, contar para o Lauro Quadros o terceiro segredo de Fátima. Coisa inacreditável. Aí a brigada foi cercando o prédio, enquanto durante 2 horas e meia, um pouco no ar e um pouco fora do ar, eu tentava e conseguimos. Eu, Rajolim, um monte de gente, conseguimos tirar da cabeça o cara essa asneira que ele ia fazer. Depois ele foi recolhido para o Instituto Psiquiátrico Forense, né? Você também não pode ter o terceiro segredo de Fátima. Aí acabaram me escrevendo lá o Cleiton Silistre e o Armindo Ganzolin para eu ganhar o prêmio da Associação Rio-Grandense de Imprensa e tal.
Ô, Lauro, como é que foi esse convencimento? Tu chegou a ficar pessoalmente aí com esse cara ou não? Ou foi através do aquário ali do vidro?
Eu não ouvi direito o que tu disseste.
Como é que foi esse convencimento aí ao maluco do terceiro segredo? Como é que tu convenceu? Como é que vocês convenceram ele a desistir da ideia?
Ah, como é que foi? Pois é. Aí era aquela linguagem óbvia. Eu dizia assim: puxa, cara, tu vais fazer uma grande bobagem. Nossa Senhora de Fátima está te vendo e tu não podes fazer isso para ela.
Vocês estavam no
Pensa bem.
estúdio, Lauro?
Tu vais acabar complicando a tua vida. Tu, em vez de matar essas pessoas, tu vai matar a ti mesmo. Pensa bem. Olha, e tu vai ser preso, tu vai ser condenado. Essa coisa assim, né? Mas troço maluco, né?
Ah, mas não foi no estúdio, foi pelo telefone, isso?
Não, ele por telefone, porque ele estava na Rádio Capital, ele não estava na Rádio
Ele
Gaúcha.
não estava na Gaúcha. Tá, entendi. É, essa história é outra maluquice, né? Essa história também sempre tem que contar, né, Lauro? Porque é uns negócios que aconteceu depois com o Márcio Paz, né? Aconteceu com o Márcio Paz na Atlântida. O cara queria que tocasse a música da banda dele, entrou com uma arma no estúdio, enfim.
Ah, é verdade, é verdade.
Vocês tiveram muito contato com fãs, assim, fãs mais doidos, Lauro? Homem, mulher, enfim. Os caras que guardavam coisas, colecionavam, enfim. Sabe que o rádio tem uma relação. O rádio cria uma relação com o ouvinte. Muita gente acha que é praticamente da tua família, que é tua amiga, né? Uma relação tão próxima com o comunicador, assim, pelo rádio. Teve mais algum problema com fãs ao longo da tua carreira? O cara que te perseguia, ligava pra tua casa, ligava pro estúdio? Aconteceu outra coisa desse tipo?
Não, eu que sou metido a cantor, né?
É.
O Totó e Villeroy quer que eu cante, que eu grave, que eu cante junto com ele e tal. Eu sou metido. Agora, já que eu falei que eu sou metido a cantor, uma vez aconteceu uma coisa bastante interessante. É Fórmula 1 e o Galvão Bueno está narrando, e daqui a pouco o Fernando Alonso, espanhol, ele é de Oviedo, nas Astúrias, ele ganha a corrida, vai para o pódio, vai lá para cima. E aí toca o hino da Espanha. E o Galvão Bueno, não estou criticando a ignorância do Galvão Bueno, ele não é ignorante, ele diz que hino bonito, que coisa inacreditável, que esse hino não tem letra. Aí eu liguei para a Globo, coisa que eu não costumo fazer, falei, se vocês puderem, diga para o Galvão que tem letra. Aí a moça me perguntou, tem certeza? E eu, La Virgen Maria, es nuestra protetora, es la defensora, ya no hay que temer guerra al mundo, demonio y carne, guerra contra Lucifer. Isso aí lá em San Sebastián, no País Basco, eu cantei com uma senhora na recepção do hotel, Hotel Essência, eu não esqueço, porque é o nome do aeroporto de Buenos Aires. E aí eu cantei e ela ficou indignada, porque esse é o hino, a letra do tempo do ditador Franco. Então
Sim.
eles não querem saber. Uns levam na brincadeira, quando eu faço, os espanhóis levam na brincadeira, quá, 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 quá. Mas outros não gostam que se faça essa brincadeira.
Ô, Lauro, o que que tu anda fazendo além de ver futebol e caminhar dentro de casa?
Olha, sexo não, né? Isso aí pode ter certeza, pode riscar que não está acontecendo nada. A minha mulher com 21 anos tinha três filhos, cara. Ah,
Era
eu ia
outros
na
tempos,
onda, eu
né?
ia. Ah, é, mas agora o que eu faço, o meu vício é, claro, futebol, claro, também, é ficar o tempo todo vendo televisão. O que
Sim.
que eu vejo na televisão? O que que eu vejo na televisão? Globo News, CBN, Band News, tem a Jovem Pan, mas o pessoal não. Eu que sou fascinado por imparcialidade, eu fico enlouquecido. Bom, mas eu não vou nem falar, porque é falar
Sim.
da vida alheia, de colegas e tal. Claro que nos outros canais há uma tendência para o outro lado, mas é uma tendência que tu nota. Tá? Tem lá uma comentarista tal, cujo nome não vou dizer, que ela critica muito o Bolsonaro, por exemplo, tal. Mas eu não. Se eu tô criticando isso, eu posso dizer do outro lado também. Mas eu não posso botar no lugar que o cara não, nunca diga o nome Lula, só diga o ex-presidiário, o ladrão e tal.
Claro.
E como eu posso quando fazem com o Bolsonaro uma coisa semelhante, entendeu?
Sim.
Então eu fico vendo. É nessa ordem: Globo News, Band News, CBN.
CNN, é.
É. E vejo algumas vezes o RT1, vejo algumas vezes a TV italiana, a TV francesa. Né? O que eu mais vejo, né?
Série nenhuma,
E o futebol.
Netflix. Netflix nada, mas série no Netflix nenhuma.
Filme eu não vejo, filme eu
Não.
não vejo.
Tu é preso à realidade mesmo.
Gosto muito de músicas de filmes, barra, rapaz. Os filmes antigos, eu adoro. Quando eu estou na minha caminhada, eu estou cantando. E aí, daqui a pouco, Love is a man splendor thing. É, uma coisa.
Ô, Lauro, te convidaram muito para voltar a trabalhar? Recebeste muitos convites?
É, o pessoal fica com essa coisa de dizer que eu não devia ter parado, em primeiro lugar, aos 75, 75, e que eu deveria estar trabalhando. Que eu poderia voltar, quando me ouvem, assim como estão me ouvindo contigo aí, daqui a pouco, modestíssima parte, vai chegar mensagem para ti dizendo: pô, mas parei um pouquinho, esse cara parou por quê e tal. Mas eu fico pensando: tem a história do Gadré, né, da Marjana Vargas, que eu contei e tudo, e o REC passava aqui, Luiz Carlos REC, para me levar para a TV da Ubra, uma. No mês que eu prometi para ele que uma vez por mês o Eduardo também da RBC,
O Nando Gross tem que ir para Guaíba.
hein?
O Nando Gross.
O Nando Gross me convidou para ir para Guaíba lá no começo, é verdade. Nando Gross convidou naquela, não está mais na Guaíba e tal. Então o REC me levava sempre, agora não estou indo, não estou
Guaraci
saindo de casa.
Andrade para
Hein?
TV. Guaraci Andrade para
Ah,
TV.
é, o Guaraci Andrade queria que eu fosse para a TV também. A mulher que está me assoprando aqui. Então, claro, agora eu estou com 82, vou fazer 83. Eu me sinto, vou dizer com sinceridade,
Sim.
eu me sinto aqui como se estivesse falando com, bota assim, para não falar em 40 e com 60 anos de idade. Eu me sinto normal, assim, né?
Mas não, nada te seduziu
Não,
a
porque
voltar.
Uma vez, um cara, cujo nome também não vou dizer, me chamou na Gaúcha. Tá? Isso está fazendo, eu me aposentei há 8 anos, isso aí está fazendo uns 5 anos, mais ou menos. Uhum. Me chamou lá para eu voltar e tudo. E eu sempre pensando assim, bom, eu para voltar, eu quero ganhar 30. Uhum. Jogador de futebol ganha 1 milhão, né? Uhum. Eu quero voltar no mínimo 20, 25. Sim. Mas eu queria mesmo 30, tá bom. Pensando nas minhas contas mensais e tal. E aí o cara me assoprou, me deu a entender que seria 8. Eu digo, pô, mas eu vou me mobilizar diariamente, vou vir pra, aqui para a Gaúcha diariamente. Eu parei, pô, e vou voltar por 8 pila. Aí eu... Esse... Se bem que perto da minha aposentadoria é muito dinheiro. Minha aposentadoria é 4.600.
Esse 8 aí que tu falou é um número hipotético ou tu tá nos dando valores reais mesmo? Essa foi a proposta.
Não, reais mesmo. O cara falou, me deu a entender assim que... Eu não sei quanto é que os caras ganham lá, né? De repente, sei lá se isso aí, né, seria tão baixo pro padrão dos caras, não sei.
Aham. E seria para fazer não, o quê?
O Pedro Ernesto deve ganhar 30, não sei.
E o que... e era te convidando pro Sala de novo? O que que era?
Não, era para fazer não sei o quê, mas pro Sala também. Pro Sala também. Isso aí já faz uns 5 anos até o...
Já prescreveu, já podemos contar.
Ah, exatamente. É.
Ô, Lauro.
E tu é bairrista por quê?
Ah, não sei. Não, não tenho muita coisa em mim de bairrista, viu, Lauro? É. Não tinha. Depois eu fui descobrindo algumas coisas, mas no começo, lá atrás, não tinha muita coisa, não. Tinha quase nada, inclusive. Aliás, eu...
É verdade que tu tem um irmão bairrista que é o Centro Histórico, não?
tu sabe que o pessoal me convidava para ir nos locais. Inclusive, eu fui no Polêmica uma vez, no 20 de setembro. E eu tenho uma foto lá que tava, o Fabrício Carpinejar também estava. Eu tirei uma foto com aquele óculos que ele usava na época. Um óculos muito feio, inclusive, né? Ele usava aquele óculos, parecia de paraquedista. E o pessoal
é uma figura, é os óculos aquele, né?
De paraquedista, né? E aí o pessoal me convidava para ir nos eventos e chegava lá e eles esperavam que chegasse o Neto Fagundes, que chegasse o Bagre Fagundes. Mas chegava só essa merdinha aqui.
Essa família aí do Bagre, da Marlene, eu adoro. Tu sabe que tem uma história, falar em Bagre Fagundes, né? Que na verdade é Euclides Fagundes.
Euclides
Fagundes filho, e o neto é Euclides Fagundes neto. Né? O Neto Fagundes, bom, uma história que... Qual é o melhor violonista do estado e talvez do mundo?
Yamandu.
Então a história é a seguinte, Estúdio 36 TV Com, eu fiz várias... Bom, o TV Com no Estúdio 36 ia Calbi Peixoto, Baden Powell, Mamas and Papas, Sérgio Endrigo, meu Deus! Bom, Cleiton e Cledir, tudo que tu pode imaginar lá no Estúdio 36. O Calbi não parava de cantar, o Baden Powell não parava de tocar, tinha que mandar eles parar de tocar. Não. E aí um dia eu convidei o Luiz Carlos Borges, ele foi lá... E o Rogério Carboneira, que hoje é assessor do senador Lazier Martins e tal, o Rogério era meu produtor, disse, pô, o Luiz Carlos Borges está aí com o guri tem um violão, o gurizinho tem um violão também. Aí eu cheguei, pô, Borges, agora tu anda com o gurizinho? Pô, como é que é esse negócio? Aí ele disse para mim, esse gurizinho aqui que tem 16 anos... Tu ainda vai ouvir muito falar nele. E aí o Diamandu toca com grandes orquestras do mundo, né? Aí depois, num troféu guri, eu estava no banheiro fazendo um xixizinho e o Borges chegou para mim e contou que tinha ido cantar num aniversário de 15 anos. A moça, a guriazinha, era apaixonada por ele e eles casaram. O Borges tinha, não sei, o Borges é quase da minha idade, eu acho.
Sim.
E vamos dizer que ele tivesse 60 e poucos e ela 15, né? Uma coisa assim.
É. Bom, o Yamandu é um fenômeno, né? O Yamandu. E tu citaste aí o Estúdio 36. Ah, lembrei agora. Eu tenho salvo um vídeo do Bebeto Alves com o Lúcio Anel lançando um disco que eu adoro, Mandando Lenha, tocando o Chamameceiro do Mauro Moraes, mas que ficou famoso no, também com o Borges, no Estúdio 36. Lembrei agora, eu tenho esse vídeo salvo. O pessoal... não sei quem postou isso, mas eu vi no Instagram, inclusive. Né? Que não... Aliás, tu não tem nada disso, né, Lauro? Nem Instagram, nem Twitter, nem nada.
Não,
né?
minha mulher é que tem todo esse negócio. Minha mulher... Eu não entendo disso aí. O Estúdio 36, no fim, era apresentado no Renascença, com o público e tudo. Né?
Sim, sim. Esse foi também... Faz falta, né? Acho que a TV Com faz falta. A TV Com foi um daqueles casos que a gente só deu valor depois que perdeu. Eu não sei, eu tenho essa sensação com a TV Com, porque tinha... Faz falta esse olhar mais local, não sei se tu concorda comigo, Laura.
O Estúdio 36, acompanhou tudo, Cleiton e Cledir, queridos, houve um momento que eles se separaram, depois voltaram, e aí eu brinco muito com aquela música, quando Porto Alegre está de aniversário, né? Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau.
Ô, Laura, agora a gente tem um quadro chamado Cinco Perguntas, mas hoje ele vai se chamar Polêmica. E tu não vai poder justificar, são perguntas diretas e respostas diretas, viu? Tá preparado? Tá pronto?
Tô preparado, tô botei até a fralda.
Botou até uma fralda. Arroz, o feijão em cima do arroz ou embaixo do arroz?
O feijão?
Em cima ou embaixo do arroz?
Tu sabe que eu não tô comendo feijão?
Ah, não acredito.
Porque o feijão dá muito pum. Aí eu só vou no arroz porque o feijão, ó...
Faixa de Gaza. Lauro Quadros, Renato ou Falcão?
Bah, mas aí é sacanagem.
Hein? Eu sei.
Isso não é
polêmica.
Pergunta, sacanagem.
Polêmica.
Então, aí tem uma saída de um cara mais ou menos inteligente que sou eu.
É.
Depende da posição. O Renato no meio campo jogaria menos e o Falcão como atacante jogaria menos do que o Renato. Que respostinha, hein?
Lauro Quadros.
Que burrinho, hein?
Lauro Quadros, quem cantava mais? Lauro Quadros ou Paulo Santana?
Olha, o Santana, como o Pedro Ernesto, pensava que cantava, né? Porque o problema não é o cara ser desafinado, o problema é o cara ser semitonado. O cara ser semitonado.
Quase chega, mas não chega. Lauro Quadros, o maior que trabalhou junto?
Hein?
O maior que tu trabalhou junto, Lauro? O cara que tu mais admirou?
Aí tem dois caras, sou obrigado a dizer que tem dois caras. Como eu disse, o rádio se divide em antes e depois de Cândido Norberto. E o comentário esportivo se divide em antes e depois de Rui Carlos Osterman. Pergunta isso para o Rui, que ele vai dizer antes e depois de Lauro Quadros.
E a última pergunta polêmica, Lauro Quadros. Uma saudade.
Uma saudade da minha mãe.
Laurinho, um beijo, feliz de falar contigo novamente. Só de saber que tu sabe meu nome, já fico feliz. Encontrei o teu filho, um dos teus filhos, há uns 3 ou 4 anos ali no entorno da arena, conversamos um monte, e ele falou que tu nos conhecia, e ele também me conhecia, fiquei muito feliz. Foi uma honra para mim conversar contigo aqui.
Espero o Marcelo, meu filho, é que vai fazer 61 no dia 1º de outubro e morou 23 anos em Buenos Aires. Toda hora. Me deu uma neta, Agostina, tem 24 anos, e um neto, Ernesto, que tem 23 anos, e o D'Alessandro, falei com o D'Alessandro essa semana, anteontem falei com o D'Alessandro, cumprimentando o D'Alessandro, que está recebeu a medalha...
Farroupilha. Mérito Farroupilha.
E aí, sempre eu chego para o D'Alessandro e digo assim, Minito Ernesto es hincha de Boca. E o D'Alessandro...
O D'Alessandro... Dizem que o D'Alessandro, na verdade, é Racing, né? Mas ficou como missionário. Aliás, faz mais sentido, né? Porque ele realmente está milionário, né, Lauro?
Ele é um cara muito querido. Sabe que o D'Alessandro, eu sou fundador do Instituto Câncer Infantil e há 30 anos presidente do Conselho do Instituto Câncer Infantil, que é um sucesso espetacular. Bom, o D'Alessandro é embaixador do Instituto do Câncer Infantil, que hoje já não é Instituto do Câncer Infantil RS, Rio Grande do Sul, hoje é Instituto do Câncer Infantil BR, Brasil. E ele é embaixador do Instituto D'Alessandro para a América Latina.
É. O D'Alessandro é um grande cara também, a gente está tentando trazê-lo aqui. Laurinho, um beijo, viu? Desculpa te atrapalhar a tua tarde, tua Globo News.
Não tem problema nenhum, guri. Saúde, felicidade. E olha, aquela pergunta da vida sexual não faço mais, porque eu sei que tu tá devagar, quase parando.
Tá? Lauro, um beijo. Obrigado.
Outro.
Valeu. Gente, foi mais um Bebendo Falando. Hoje não bebemos nada, né? O Lauro não bebe muito também, então tá cedo, nós não bebemos nada, só falamos hoje. É, galera que tá no YouTube aqui, muito obrigado, né, assistindo. Depois vão ter os cortes também. Deixa um like aí na nossa live, que ajuda no engajamento. E a galera do Spotify que nos ouve aí, igual o Lauro, fazendo exercício, lavando louça, dirigindo. Muito obrigado. Galera que nos ouve sempre também pelo Spotify, pelas plataformas de áudio. Lauro, um beijo, obrigado a todo mundo. A gente volta assim que a gente voltar. Não dá nem para dar uma data, né? Porque a internet é assim, não tem dia, não tem hora, a gente volta a qualquer momento. Um beijo para todo mundo, obrigado.